Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença de Evandro Félix. A gente olha assim numa primeira impressão, pela imagem aqui dele, a gente fala assim, ah, é um adolescente, é um garoto. Só que você olha o currículo dele, a bagagem, a experiência, que inclusive me foi devidamente enviado aqui pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara. Se a gente for apresentar o Evandro, a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre várias ações. Mas o Evandro Félix Carneiro é barbarense, desde 2012, atua na Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, auxiliando na produção de eventos como Feira das Nações, Virada Cultural Paulista e demais atividades tradicionais. Desde o mesmo ano, desempenha a coordenação de marketing do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara, idealizou a exposição A Paixão em Cenas e, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, desde 2017, coordena a implantação da nova Biblioteca Central e várias outras ações aqui que são citadas pela Prefeitura de Santa Bárbara através da assessoria de imprensa. Melhor ele falar diretamente aqui com a gente. Aliás, Evandro, bom dia. Pedi para você se aproximar aí do nosso microfone, que a sua imagem já vai aparecer aqui na tela. A Patrícia Zeppelin vai ajustar aí para que você possa estar devidamente bem enquadrado aqui na nossa tela para poder conversar com o ouvinte da Rádio Azul. Na semana passada, na segunda-feira passada, nós recebemos aqui o prefeito Rafael Piovesan. E eu comecei a entrevista com ele. Se você já ouviu falar um pouquinho de Marcelo Hartmann por aí, você sabe que uma das coisas que eu não faço é média, principalmente à frente de um microfone como esse. Mas eu comecei a entrevista com o prefeito dizendo o seguinte, falei, prefeito, se eu não fizer isso, eu vou ter problema em casa com a esposa. Porque quando ela soube que o prefeito de Santa Bárbara estaria aqui, ela falou assim, olha, parabeniza ele pela cultura de Santa Bárbara, porque a minha esposa é fã de carteirinha, ela e minha sogra, inclusive, desde carnavais, eventos que vocês fizeram recentemente, com a presença de artistas de grande porte, ela não perde. Se eu não for, ela pega a minha sogra e vai estar lá no meio. E ela até me dizia, Marcelo, você tem que ir mais, porque é muito familiar, o ambiente é maravilhoso, Santa Bárbara está de parabéns. Eu falei, mas será que é tudo isso mesmo, né? E a gente tem acompanhado o reconhecimento das pessoas. Isso a gente ouve, dá eco dos barbarenses que se sentem... Eu trabalhei em Santa Bárbara, inclusive na administração. O povo barbarense já gosta de uma festa. Festa é com eles mesmo. Mas quando a coisa é bem estruturada, quando a coisa é bem organizada, Santa Bárbara, no meu conceito, e hoje é sexta-feira, primeiro dia do mês, a gente tem um papo super agradável aqui, nada melhor do que a gente falar de cultura numa sexta-feira. Não tem como eu não começar essa entrevista elogiando. Existia até uma expectativa da minha parte da gente estar fazendo essa entrevista, cobrei algumas vezes a assessoria de imprensa, para que eu pudesse transmitir esse recado. Claro, a gente vai falar de desafios, problemas, dificuldades, isso existe em todos os setores e na cultura isso não é diferente. Mas queria começar essa entrevista contigo bem olho no olho, parabenizando você pela cultura de Santa Bárbara. Bom dia, Evandro.
Muito bom dia, Marcelo, Patrícia, ouvintes da Rádio Azul FM. E desde já eu quero deixar um beijo, um abraço para sua esposa e para sua
dona
sogra.
Dona Cássia e Dona Ana.
Muito, muito obrigado por esse carinho. E, de fato, o município de Santa Bárbara do Oeste, sob a gestão do prefeito Rafael Piovesan, vem dando muita importância porque a gente faz na cultura, no fomento ao turismo, porque o resultado disso, Marcelo, é o que a gente hoje tem de reflexo no que a gente chama de qualidade de vida. As pessoas da nossa cidade, de fato, são festeiras, gostam de uma festa, né? Mas elas gostam de um evento organizado, elas gostam de fato, ter um ambiente saudável, familiar, onde você possa ir com a tua família, se divertir e que isso tenha constância, né? E que seja aberto ao público, que não tenha nada que limite o acesso, por isso que todos os nossos eventos são pensados para acontecer de forma gratuita e trazendo, de fato, pessoas da nossa cidade na composição artística, mas artistas de reconhecimento nacional para brilhantar ainda mais os nossos eventos.
Perfeito. E para que se faça bons eventos, eu costumo dizer aqui que precisa ter bons espaços para que você possa estruturar de uma forma adequada aquele espaço e dar condições para que o evento se torne de grande porte. Santa Bárbara, me parece que ela tem sido muito feliz também com esses espaços que vocês estão dando uma nova cara, uma nova estrutura, está tendo investimento nesses espaços. Quais seriam hoje esses espaços? Tem o caso da própria usina, que teve recentemente e que foi apontado como referência, inclusive uma área muito bem organizada e estruturada pela prefeitura. Mas isso ajuda bastante quando a cidade tem esse tipo de espaço para disponibilizar esses grandes eventos, Evandro?
Santa Bárbara é muito feliz na distribuição dos seus espaços. Afinal, nós temos equipamentos descentralizados na nossa cidade que oportunizam o acesso da população, seja através de eventos, seja através de atividades de formação, seja através da busca de livros nas nossas bibliotecas. Então, isso faz com que a cultura, ela de fato chegue em diferentes cantos da nossa cidade. Ainda assim, nós temos a consolidação de alguns espaços, como é o caso do Complexo Usina Santa Bárbara, que hoje é o principal espaço de evento na nossa cidade. Ali nós, com muito esforço e dedicação, conseguimos abrir os galpões da Usina Santa Bárbara, que foi um grande tabu, né? Afinal, ali nós temos um patrimônio tombado na nossa cidade que demanda um grande investimento, e com essa organização e planejamento, nós conseguimos em agosto entregar todas as obras de requalificação para garantir a segurança e assim o AVCB do Complexo Usina Santa Bárbara. Então, desde então, nós estamos novamente utilizando os galpões da usina. Então, cada galpão ali que a gente utiliza tem 1.500 metros quadrados de área coberta, além de 23 mil metros quadrados do pátio, que também já foi revitalizado, e assim conseguimos comportar um ótimo público. Além disso, outros espaços foram transformados e estão sendo transformados. Posso mencionar o caso do Centro de Atendimento ao Turista, que une Museu da Imigração, Centro de Memórias e Casa do Artesão. Ali nós, de fato, conseguimos realizar eventos menores, mais confortáveis, com ótima acessibilidade. Além do Teatro Municipal Manuel Lira, que em 2024 será reaberto...
Passando por toda uma reforma, né?
Olha, é um investimento alto, também viabilizado. Sim. Com emenda parlamentar, com recurso da administração municipal. Nesse momento, o teatro está funcionando de modo a atender prioritariamente as companhias de dança. Então, nós temos um uso adaptado do teatro. Contudo, no ano que vem, nós teremos um teatro 100% requalificado para receber de uma forma muito confortável o público da nossa cidade e região. Afinal, esse é um equipamento que por ano recebe em torno de 40 a 45 mil pessoas nas apresentações.
Muito bem. Ô Evandro, como é que faz? Qual que é o segredo para se trazer grandes nomes? E você poderia até destacar grandes nomes que já estiveram nesses últimos meses aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas sem perder a referência do artista barbarense. Ou seja, dentro desses reconhecimentos que a gente ouve, que a gente começa a entender o que está acontecendo na cultura de Santa Bárbara, a gente vê o seguinte: Santa Bárbara quer trazer, sim, grandes nomes da música, da cultura, da arte, da dança, enfim, mas Santa Bárbara não quer perder essa essência de valorizar o seu artista aqui da cidade. Como é que você mantém um equilíbrio na Secretaria de Cultura para atender essas duas frentes?
Na Secretaria, nós temos hoje uma expertise que nós chamamos de chamamento público para credenciamento de artistas e grupos artísticos. É um instrumento licitatório onde qualquer artista da cidade, da região, pode se inscrever. E dessa forma, nós realizamos a contratação artística através desse edital. Então, é uma forma de dar oportunidade, tornar o processo legal, fazer com que todos tenham a oportunidade de participar das nossas iniciativas, recebendo tocando, recebendo, cantando, recebendo. Então isso daí oportuniza a grade dos nossos eventos. Ainda assim, os artistas de reconhecimento nacional fazem com que a gente atraia um público não só da nossa cidade, como de toda a região e até de outras regiões do estado. Afinal, esses artistas chegam de forma gratuita à população. Isso atrai um olhar. Hoje, um ingresso para assistir qualquer show não sai menos que R$70. Né? É um investimento alto. Daí o translado para você chegar lá, você ainda tem que comer, beber. Então é caro hoje você consumir eventos pagos. E lá na secretaria a gente tem um olhar muito diferente nesse sentido. Afinal, nós precisamos entregar um serviço porque nós recolhemos impostos. As pessoas, elas precisam receber aquilo que elas pagam. Então a cultura, ela precisa chegar. Ainda assim, é um desafio a gente ter uma grade tão diversa. Afinal, o investimento também precisa ser alto, né? Hoje um artista de reconhecimento nacional, existe todo um custo, seja através da banda que o acompanha, seja através de todos os aparatos técnicos que muitos trazem. Então hoje nós conseguimos efetivar isso através do investimento privado. Então, a gente consegue unir a iniciativa privada dentro dos nossos eventos, seja através de investimento direto ou investimento incentivado, de modo que as empresas, elas conseguem conversar com o seu público-alvo. Então, ali eu tenho eventos diversos que reúnem pessoas de interesse, de empresas que têm atividade comercial, que não seja B2B, né? Eles vão precisar conversar com famílias, com jovens, e ali há o interesse de investimento.
Patrícia Zeppelin participando com a gente aqui dentro do Azul Cidades, nesse bate-papo com o secretário de Cultura de Santa Bárbara, Evandro Félix.
Evandro, eu gostaria de saber de você também, uma parte bem importante, que eu considero bem importante, como é que fica a atuação da secretaria junto às escolas? Se existe algum projeto da secretaria que vocês fazem em Santa Bárbara junto aos alunos para promover a cultura às crianças?
Olha, a nossa rede municipal é uma rede municipal muito forte no aspecto cultural. Né? Ali dentro das escolas hoje existem monitores culturais que também exercem essa função. Ainda assim, cultura e educação precisam caminhar juntos. Nesse caso, a gente tem alguns projetos de referência, como é o caso do Recitar, que é um projeto de declamação de poesias, que ele acontece logo no primeiro semestre, onde ano a ano nós lançamos um tema, bem como alguma característica para a declamação de autor consagrado. Então, ou a gente valoriza o trabalho de mulheres, ou a gente valoriza o trabalho de obras poéticas construídas somente por brasileiros, né? Existe toda uma composição. E cabe à rede municipal e também à estadual a adesão ao projeto, onde os alunos, eles mergulham nesse processo, né, de declamação de poesias e construção de novos poemas. Além disso, nós temos um trabalho muito forte no próprio 7 de setembro, onde nós também levamos para dentro das escolas uma temática que precisa ser trabalhada na avenida. Então, seja a cultura de paz, seja o que a gente até já fez no aniversário de 200 anos da nossa cidade, onde foi todo feito um estudo por cada escola para essa composição artística. E mais recentemente nós tivemos o Novembro Negro, que também tem atuação da rede municipal na mostra cultural.
Muito bem, nós estamos conversando com o Evandro Félix, secretário de Cultura de Santa Bárbara, nosso companheiro aqui de bancada das pautas políticas dentro do Azul Cidades, o Marcos Signe Martim. Ele está perguntando aqui: bom dia, Marcelo, bom dia, secretário. Li em sites que Santa Bárbara vai fazer o Natal iluminado nos mesmos moldes do ano de 2022. 260 mil lâmpadas serão acesas em várias cores, em vários locais. Ano passado, o Marcos está dizendo que foi conferir o que tinha sido feito e foi muito bonito, parabenizando inclusive a ação em Santa Bárbara do Oeste. Mas ele quer saber aqui, existe empresa terceirizada que está realizando esse trabalho do Natal Iluminado em Santa Bárbara, como é hoje os moldes em Americana? Você poderia dizer qual o custo aproximado dessa iluminação, se são recursos próprios da própria secretaria ou secretário?
Muito, muito obrigado desde já, Marcos. A decoração, ela é de fato um chamariz. Quando a gente fala em decoração, a gente também fala de um investimento que está escondido no fomento ao comércio local. Porque muitas das pessoas que vão até o centro nesse período vão lá para ver a decoração, vão lá para fazer fotos, mas o que que acontece? Você às vezes não sai de lá sem tomar um sorvete no mínimo.
Exatamente.
Ou já aproveitar para realizar suas compras. Então o investimento em decoração é de fato para atrair as pessoas para nossa região central e oportunizar o fomento ao nosso comércio. É por isso que os shoppings investem tanto em decorações de Natal, para fazer com que as pessoas de fato, opa, vamos lá fazer uma foto, ver como que tá a decoração? Isso daí é um chamariz. A nossa decoração existe duas formas de investimento. O investimento direto no município, que oportuniza a instalação das 260 mil lâmpadas que estão na nossa praça central e no centro de atendimento ao turista, bem como o investimento privado também na casa do Papai Noel. Então, nós temos um investimento aí privado, oportunizando a contratação dos grupos artísticos que vão se apresentar na nossa casa do Papai Noel. A gente precisa hoje equalizar o investimento de forma que a gente consiga expor a marca das empresas parceiras que sentem interesse em dar essa publicidade investindo nas nossas iniciativas, né? Isso acontece nos nossos eventos, isso acontece em outras diversas ações. O investimento prioritariamente das 260 mil lâmpadas, de fato, é um investimento do município direto com o orçamento da própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, salvo engano, na média de R$290 mil.
Muito bem. O Carlos... Marcelo, gostaria de entender um pouco como é que funciona o incentivo da Lei Paulo Gustavo. A gente vê falar, politizar muito a respeito desse tema... obrigado aí pela sua pergunta. É importante, não sei se teria tanto tempo para a gente explicar em detalhes, mas explica para a gente como é que funciona a Lei Paulo Gustavo, que às vezes se cria uma politização, às vezes absurda sobre isso, o que acaba não sendo uma realidade, né, Evandro?
Por sinal, é uma ótima pergunta.
Sim.
A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei emergencial que veio como política do governo federal, onde todos os municípios do Brasil puderam aderir e acessar o recurso. Em Santa Bárbara do Oeste, nós lançamos editais para oportunizar que artistas da nossa cidade apresentassem projetos e assim tivessem acesso ao recurso. A gente está na fase final de recurso do projeto, onde já foram selecionados os proponentes, já foram selecionados os projetos que se adequaram à documentação, bem como ao objeto de cada edital, para que a gente possa agora proceder na assinatura do termo de execução. Os projetos serão executados em 2024 e prevêem desde documentários, prevêem desde mostras cinematográficas, até outros projetos de circulação que vão ocorrer na nossa cidade no ano que vem. Ainda assim, a gente tem um saldo remanescente desse recurso que vai ser utilizado no ano que vem, considerando que a Lei Paulo Gustavo foi prorrogada pelo governo federal esta semana. Então, o saldo remanescente a ser utilizado pelo município em 2024 é de em torno de R$600 mil. Além disso, nós temos a adesão de um outro programa que vem sendo difundido como PNAB, mas que é a Lei Aldir Blanc, que também distribuirá no município de Santa Bárbara do Oeste outro recurso muito importante no fomento das atividades culturais, além de investimento em obras.
Perfeito. Evandro, falar de cultura, esporte, lazer, dança, música, teatro, a gente ficaria aqui horas e horas, eu sei, passando muita coisa bacana, positiva, que está acontecendo em Santa Bárbara. Espero que seja uma primeira oportunidade de outras, que você possa estar presente aqui com a gente, porque sempre é muito legal. Eu queria entrar na Via Cruz, já falei isso para a Patrícia aqui. Eu tenho um sonho, é uma coisa que eu almejo e acabo minha agenda não conciliando, mas um dia ainda eu vou realizar esse sonho. Falei para ela outro dia, falei, eu queria fazer um dia parte do elenco da Via Cruz, participar eu enquanto ator, enquanto personagem da Via Cruz. Eu sempre, a cada edição que eu vou assistir, porque eu comecei a acompanhar há 5, 6 anos atrás a Via Cruz e depois não parei mais. Todo ano eu tenho que estar lá de carteirinha assistindo. E falei um dia eu quero fazer parte de um elenco de uma apresentação da Via Cruz. Então assim, a gente ficaria horas aqui, os espaços, os teatros, os nomes que ainda virão, programação. Eu sei que vocês estão preparando muita coisa que está aí para chegar também no município. E é gostoso, uma sexta-feira como hoje, bater um papo, falar de cultura. A Patrícia vai estar trazendo para a gente agora a agenda cultural do final de semana, mas quero te agradecer, viu, Evandro, por você se disponibilizar de falar aqui com a gente da Rádio Azul. É uma rádio que tem esse perfil regional, que tem uma penetração muito legal também em Santa Bárbara do Oeste, e poder trazer você aqui. Claro que também a gente vai falar numa outra oportunidade de problemas, desafios, isso tem em todos os setores e não tem por que maquiar nada. Mas quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Evandro?
Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, Patrícia, de falar de coisa boa, que é cultura. Em Santa Bárbara do Oeste, a gente leva muito a sério esse tema e é por isso que vem despertando tantos olhares positivos para a cultura da nossa cidade. Estão todos mais que convidados para curtir a nossa agenda.
Acompanhar a programação, que eu recebo inclusive no WhatsApp toda a programação, muito bacana isso.
É sempre um desafio, né, distribuir a informação. Então a gente utiliza diferentes canais, como é o caso do WhatsApp, como é o caso das nossas redes sociais, que é o Cultura SBO, o nosso site. E agora também tem o aniversário da cidade. 4 de dezembro nós celebramos os nossos 205 anos. Então, quem quiser curtir a nossa programação, basta acessar também as nossas redes sociais para ficar por dentro.